Oi, gente, eu sou a Júlia Peixoto, estamos começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. E hoje a gente vai falar sobre carreira em tecnologia com um convidado que vocês não conhecem ele ainda. Se apresenta aí pra gente.
Oi, gente, aqui é o Johan Rodrigues, sou Squad Lead aqui no Luiza Labs, mais específico no time do Magalu Cloud. E sou host aqui também, né, do podcast, mas hoje tô com um entrevistado para falar de algo que eu amo, respiro o dia inteiro, que é a liderança, mais especificamente carreira. Então, espero que seja proveitoso aí para todos vocês.
Muito bom, que honra poder entrevistar um host. Johan, a gente resolveu trazer esse assunto aqui que é muito importante, né? E eu já ouvi falar de roadmap de produto, já ouvi falar de roadmap de tudo, de carreira. Então, você pode explicar pra gente o que é isso?
Claro, pensa comigo assim, a gente trabalha no dia a dia, né, no time de desenvolvimento, seja em data analytics, seja em desenvolvimento back, front-end, a gente trabalha sempre em um roadmap de produto, né? E a gente respira isso na área de tecnologia, mas paralelamente a gente também, todos os dias, está construindo a nossa carreira. Só que para pensar, o produto a gente precisa de um roadmap para chegar em um determinado local para ter um determinado resultado. E por que que geralmente, particularmente eu encontro bastante, as pessoas não olhando da mesma forma para a sua própria carreira, né? Então essa ideia de roadmap de carreira é justamente para você ter uma visão mais holística e saber, né, falar os nãos para as pseudo-oportunidades que acontecem na carreira, como também falar o sim para situações que às vezes são adversas ou, enfim, que parece desafiadoras demais, só que fazem parte do processo que você escolheu. Então, ter esse olhar de roadmap de carreira vem com esse propósito.
Muito bom, Johan. Eu acho que você falou uma coisa muito importante para a carreira, que eu acho que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Principalmente para quem tá iniciando a carreira, a gente quer agarrar todas as oportunidades, mas saber o momento correto de dizer não também é muito importante para você chegar no nível, no ponto que você espera chegar. Então, você pode contar um pouquinho mais sobre como a gente pode elaborar e por que a gente deve elaborar um roadmap de carreira também?
Eu posso sim, e eu acho que tem que começar desmistificando um conceito velho que a gente tem, né, de tipo, a carreira é uma escada e tem que subir degrau por degrau. Na prática não é bem assim, ela tá mais para uma estrada, que em algum momento você vai ter curvas sinuosas, vai ter lugares de perigo. Na prática é isso também no dia a dia, né? Então, você pensar que não é sempre que você vai estar subindo na analogia da escada, e sim onde você tem que ter um ponto de objetivo, um ponto de chegada, até definir o seu próximo, deixa a jornada mais leve e você não sofre tanto quando parece que você tá ficando um pouco mais distante do teu objetivo. Que, na verdade, muitas das vezes você tá ficando até mais próximo, né? Pra ser mais prático, às vezes você tá em uma empresa onde você tá numa posição de dev senior. Mas na prática, dentro daquele contexto, você realmente é sênior, mas se for parar para analisar o que o mercado está exigindo, às vezes você não vai conseguir entregar o que uma pessoa júnior está entregando. Então, qual que é teu objetivo? Você quer realmente uma carreira de desenvolvimento? Será que não faz sentido dar um salto em uma empresa que vai te proporcionar aplicar os conhecimentos de N curso que você possa fazer para subir sua régua e realmente estar de acordo com o que o mercado está utilizando, está trabalhando? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa aterrizar sobre carreira, né?
Muito bom. Eu gostei muito dessa analogia da estrada, porque é uma coisa que eu penso muito, né? Toda vez que a gente escolhe seguir por um caminho, toda vez que a gente escolhe para que lado a gente vai virar na estrada, a gente deixa de lado todas as outras oportunidades, né? E, Johan, como que a gente pode construir um roadmap de carreira, como você falou, né? Depende muito do contexto que a gente está inserido, o nível de senioridade que a gente vai estar atuando, né? Então, como que a gente pode construir um roadmap de carreira que seja independente, né, também das trilhas de carreiras das diferentes empresas?
Nossa, ganhei meu dia. Você colocou exatamente a forma com que a gente tem que enxergar. A carreira é individual, é de cada um. Então, você ter essa noção, não ficar dependendo do plano de carreira de cada empresa, porque pode acontecer de cair nesse exato exemplo que eu dei, onde dentro do plano de carreira de uma empresa, você se tornou sênior. Só que, a nível de mercado, o que é exigido, a tecnologia está muito mais avançada, a arquitetura, enfim, N fatores que vão fazer que, se por algum motivo você for desligado, você vai estar concorrendo não com seniors, mas sim com plenos ou até mesmo juniors, porque depende muito do contexto da empresa. Então, ter essa visão holística do que o mercado está exigindo dentro daquelas tecnologias que você quer seguir, quer evoluir, tem um objetivo, enxergar, né? Acho que é o primeiro passo independente, você fazer uma análise de qual trilha que você quer percorrer. Ainda na analogia da estrada, a gente não sai para uma viagem, geralmente, né? Sem saber onde você quer chegar. Então você pode sair, sei lá, de São Paulo até na Bahia, mas primeiro ir no Rio Grande do Sul para depois chegar na Bahia. É possível? É. Por mais que não faça muito sentido, acaba acontecendo, assim como na carreira. Então, eu não vou entrar no meta ainda e escolher qual área em específico, seja UX, produto, data, desenvolvimento. Não vou entrar nessa seara. Eu tô pressupondo que você já escolheu uma afinidade maior e não é um caso de transição de carreira, e sim definir aonde você quer chegar dentro daquela afinidade que você escolheu. Aí, a partir desse ponto, você tem que entender o que, que te motiva. Tem algo que é bacana vocês pesquisarem, que é Motivator Cards. É do Management 3.0. É um exercício muito bacana. Eu aplico com as equipes que eu faço a liderança. E é muito bacana ter a visão, porque ali são 10 motivadores, que é praticamente um denominador comum do que move a pessoa, né? O que motiva a ação de cada pessoa. E é muito bacana ver porque quando você entende o que te motiva, acaba funilando. Então, por exemplo, vamos pensar uma pessoa que manja muito de DevOps, mas manja muito mesmo. Um desses Motivator Cards é sobre a liberdade. Então, eu quero ter liberdade de tempo, eu quero ter liberdade de geográfica. E dependendo do nicho que você escolhe, inserir, você vai conseguir ter isso. No Motivator Cards, é legal você definir quais são as suas motivações. Vão ser 10 cards ali, e é legal você colocar uma ordem de qual é o que mais te motiva para você saber o que vai fazer sentido. Por exemplo, tem áreas que você vai precisar ter mais definição de meta, você vai precisar ter mais comunicação, você vai precisar ter mais relação, ter mais ordem. E o que você está procurando, às vezes, é criatividade, é ter exploração, curiosidade, ter liberdade. Então, é muito legal identificar o que te motiva para você saber se você está indo no caminho certo. E ainda, fazer as perguntas certas num processo seletivo ou numa promoção, se você quer se candidatar a uma promoção, para identificar se está alinhado o que é esperado para aquela vaga versus o que é o que te motiva. Acho que esse é um passo principal e é um antídoto para você não ter frustrações no dia a dia.
Poxa, eu gostei muito das dicas e eu diria, ainda acrescentaria, né? Autoconhecimento é uma das coisas mais importantes também, né? Pra gente conseguir montar um roadmap de carreira. Eu acabei entrando na carreira sem me conhecer muito bem. Eu achava que eu queria ser uma pessoa extremamente técnica, não gostava muito de comunicação e acabei parando aqui no podcast, né? Então, descobri uma skill, na verdade, uma coisa que eu gosto de fazer muito por acaso, né? Porque eu não tinha autoconhecimento suficiente quando eu entrei, né? Por pouca experiência mesmo, por às vezes não prestar muita atenção aos detalhes. Então, eu acho que isso é bem importante. Você acha também que autoconhecimento, a gente deve investir muito nisso?
Total, Ju. Pensa comigo assim, ainda no roadmap de carreira, você tem uma oportunidade de trabalhar em uma determinada área aonde você vai precisar se dedicar muito, estudar muito, porque é uma tecnologia nova. Sei lá, vou fazer uma analogia, você trabalha muito com dados, né? Então, sei lá, tem uma nova IA generativa que você precisa entender o end-to-end dela, o como aplicar, o que não aplicar com ela. Isso vai te exigir muitas horas de estudo, só que você tem um norte, né? Uma motivação que é, poxa, quero ter liberdade. Liberdade geográfica, quero ter liberdade de tempo. Eu vou entregar tudo que precisa ser entregue. Mas essa situação vai te exigir você se dedicar muitas horas de estudo. Se você não se autoconhecer, você pode tomar uma decisão equivocada, porque, de novo, não tem certo e errado. Tem aquilo que é apropriado para você. Então, nessa situação, se você não se conhecer, você pode tomar uma ação que vai ser Não, não quero porque vai inferir na minha liberdade. No momento, ou no curtíssimo prazo. Só que no longo prazo, por você se especializar tanto nessa tecnologia, você pode até mesmo alcançar outros tipos de posições que vão te trazer muito mais liberdade de tempo. Então, você tem que realmente conhecer demais, né, o que você quer, o como que você enxerga, né, o curto, médio e longo prazo. E, de novo, né, é uma estrada. Você pode fazer 300 quilômetros a 150 por hora, ou a 50, né? Vai do nível de risco que você quer correr e se expor.
Bom, Johan, a gente tá numa carreira, né, que ela exige bastante que a gente aprimore as hard skills sem deixar de lado as nossas soft skills, né? Então, como é que a gente pode equilibrar isso também no nosso roadmap de carreira?
Legal, Ju. Eu já tive experiência, né, com meus liderados, em pessoas que eram extremamente especialistas em uma determinada hard skill, só que eu estava migrando, né, de tecnologia, de linguagem, enfim. E nesse meio tempo, só de mudar na hard skill, começou a gerar um monte de impacto na soft skill. E isso não foi uma, duas, nem 10 vezes, né? 10 pessoas. Acaba ficando nítido que se você negligenciar sua soft skill, muito provavelmente você não vai conseguir adquirir aquela determinada hard skill que é necessária para aquela etapa da tua carreira. Então, dando um exemplo prático, né? E tem a ver com autoconhecimento também. Vamos fazer uma analogia onde você é especialista em Java, ou melhor, você é especialista em Delphi, que cada vez mais é difícil você encontrar vagas em Delphi. Eu tenho uma pessoa, inclusive, que é referência para mim, que é... Ela é muito especialista em Delphi, referência no Brasil em Delphi, só que em um determinado momento ela falou assim, o mercado tá caindo, essa tecnologia aqui não tá sendo tão requisitada. Acho que eu vou dar um passo para trás e vou definir uma outra linguagem, um outro conjunto de stacks para me especializar. Essa pessoa saiu de sênior para júnior. Você fala assim, que loucura é essa, né? Isso há, sei lá, 7 anos atrás. Que loucura é essa, né? E hoje essa pessoa não se arrepende em nenhum momento. Só que nesse meio tempo, ele teve que sair de uma posição onde ele conhecia muito e perguntar, e estudar em dobro, e errar e enfim, aceitar o feedback, né, de quem era mais experiente nas tecnologias que essa pessoa conhecia. Então, tudo isso vem dizendo que, pô, você vai mudar de uma stack, vai interferir totalmente nas suas soft skills. Então, conciliar é um trabalho a 4 mãos, porque soft skill tem mais a ver com comportamento e, consequentemente, com hábitos. Esse, em específico, é o mais difícil, que dificilmente vai estar lá na vaga, de forma explícita, ó, aqui as suas soft skills necessárias são essas, as demais você não precisa usar, porque é um conjunto, né? Então, essa é o mais, a soft skill é o mais complexo, mas a dica que eu dou é, qualquer empresa que você tiver, é legal fazer um skill map. Aí, o que seria um skill map? É você mapear as suas soft skills independente. As soft skills que você tem, na verdade, você tem todas que você imaginar, só que algumas você tem mais intensidade, outras não. Por exemplo, a comunicação. Tem a galera que manja muito de comunicação, tem os que, cara, prefiro ficar doente do que ter que fazer uma apresentação. E tá tudo bem. Isso vai moldar, inclusive, as suas decisões na carreira. Mas é legal você ter esse skill map, porque voltando àquele caso em específico, quando a pessoa fez esse skill map, tava lá em hard skill, Delphi. Só que, ao passar do tempo, foi ficando claro que, por não utilizar, foi ficando defasado o entendimento. E, Joey, pra ser mais específico ainda no skill map, é legal ter um alinhamento com a sua liderança do que é esperado em cada hard skill. Então, pelo menos que eu aplico nas equipes que eu já liderei, é o seguinte, eu tenho combinado, por exemplo, em Golang, eu preciso que você tenha um nível 3 de entrega. O que, que seria esse nível 3? A pessoa vai lá, consegue desenvolver, mas ela precisa ter um apoio de uma pessoa mais experiente para definir ali qual partner que vai ser daquela aplicação nova, ter uma experiência maior ali em infraestrutura as a service. Então, 3 seria legal para aquela determinada posição em Golang. Isso na minha gestão, nas aplicações que nosso time é responsável. Talvez até mesmo aqui dentro do Labs, em uma mesma tecnologia, talvez seja menor, porque a utilização não é tão intensiva do Golang. Então, por isso que não é uma receita mágica, só que o processo é alinhar com a liderança o que é esperado de cada hard skill, beleza? E você ter a noção e esse combinado das suas entregas. Então, o one-on-one vira até mesmo um feedback mais efetivo do quão você está evoluindo em cada hard skill, e a mesma coisa para soft skill. Então fica uma relação muito, muito transparente da evolução ou estagnação em alguma determinada tecnologia. Voltando ao Delphi, essa pessoa tem lá a linha do Delphi, mas o que é esperado para aquela posição que ela ocupa hoje? Zero, porque a gente não utiliza. Então fica claro e evidente para aquela pessoa que ela está abrindo mão daquele conhecimento, que ao passar do tempo, ela vai ter igual ou até menor conhecimento de alguém que está começando naquela determinada stack. Eu dei o caso do Delphi, mas poderia ser a migração de Java para outra tecnologia, de Python para outra tecnologia, e aí dá para aplicar em qualquer outro conceito.
Nossa, é muito legal esse skill map, né? Porque também nos dá uma noção de evolução, né? A gente consegue medir junto com o gestor o quanto a gente está evoluindo em cada etapa. E também acaba sendo uma forma da gente, né, se sentir reconhecido e entender no que aquela posição que a gente ocupa também nos ajuda a chegar no nosso objetivo de carreira, né?
Perfeito, João. Perfeito, essa é a intenção. E aí tem um pulo do gato. Beleza, você tá fazendo esse alinhamento com sua liderança hoje, só que lembra que eu falei que é legal você ter uma visão holística, né, do mercado, do que o mercado tá sendo exigido. Então, por exemplo, entra nas vagas aqui do Luiza Labs, olha lá o que tá sendo exigido, né, faz uma comparação aí com o que você tá trabalhando no dia a dia, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, isso é tão variável que não dá pra controlar, mas é legal fazer uma comparação pra você ter noção do que você tá sendo exigido ou não, porque pensa que esse exercício você tá fazendo na empresa atual, no cargo atual. E esse mesmo exercício de comparação você pode fazer com, por exemplo, quem é pleno, o que é esperado de hard soft skill de um sênior, como a mesma situação, o que é esperado de você estar como pleno, o que é esperado de um sênior em outra empresa. Então, é muito legal você ter essa visão para não ficar dependente de novo somente do ponto de vista da sua liderança atual, porque lembra que é uma estrada.
Boa, Johan. Acho que todo mundo que ouviu o podcast agora vai montar o seu roadmap de carreira. Então, como que eu posso fazer isso?
Boa, Ju, de forma prática, se você tem uma liderança próxima, experiente, que te dá abertura para construir, né, o seu roadmap, você já está muito bem servido para montar. Que é o seguinte, assim como um produto, um software, enfim, que você desenvolve e está inserido, o roadmap também tem que ter início, meio e fim. E esse fim é um ponto, um objetivo específico. Então, vou colocar um cenário aqui, um exemplo, para você adaptar naquelas hard soft skills que você precisa. Vou dar um exemplo aqui. E aí você busca adaptar conforme a tua necessidade. Então, de forma prática, você sempre tem que ter um D, dia D, até. Então, você tá ouvindo a gente aqui dia 1º de fevereiro de 2024. Beleza. Nos próximos 3 meses, defina uma hard skill principal. E vamos pensar que seja, sei lá, Golang. Vai ficar mais fácil aqui para dar um exemplo para vocês, que seja Golang. Mas Golang é muito genérico. Então vamos pensar, o que, que você precisa aprender de 1, do 2, até 2 do 5, vai. Você precisa aprender sobre a infraestrutura as a code, você precisa entender como que vai funcionar em ambiente distribuído, qual partner que é melhor utilizar Golang e a própria tecnologia. Beleza, em 3 meses é viável? Se você puder aplicar no teu trabalho, melhor dos mundos, que você está contribuindo para a empresa, mas contribuindo para a tua carreira. Se não for possível, ou vamos pensar que você nem trabalha ainda, está estudando, beleza, monta um projeto onde você possa aplicar esses steps. E tem muito conteúdo gratuito, de extrema qualidade. Então monta teu roadmap, colocando sempre uma data início, uma data e fim, e o que é esperado para você concluir ao longo dessa jornada. Eu dei o exemplo de 3 meses, mas eu não indico ser maior que 3 meses, porque as chances de dispersar e você não ver aquela evolução naquela determinada stack é grande. Então, nesse exemplo que eu dei, eu falei do Golang, só que você vê que tem infraestrutura as a code, que você não vai precisar aprofundar e ser o especialista em infraestrutura as a code, não. Mas você vai precisar entender ali como funciona o Kubernetes, o Docker, API. Você tem que entender o que está em volta daquela stack, porque não é só aprender, ah, beleza, você desenvolver em Golang, sabe? No dia a dia, na prática, vai precisar fazer o deploy, vai precisar debugar, vai precisar fazer N situações que vão além da tecnologia, em tudo aquilo que ela interage. Então, ter essa visão do roadmap já vai ajudar demais. E ao longo do caminho, fazer checkpoints que, por exemplo, em 2 de março, é legal você já ter aprendido como que funciona o Golang em um ambiente distribuído. Legal. O que, que é esse saber? Não, vou conseguir fazer um deploy, vai rodar, vai estar integrado com um banco de dados, seja NoSQL ou, enfim, seja qual for a fonte de dados, você vai conseguir acessar essa aplicação, vai conseguir escalar essa aplicação. Então, nesse cenário do roadmap, você tem um fortalecimento daquela determinada hard skill. Aí você fala assim, nossa, mas eu tenho que saber um monte de hard skill. Aí a chance de se perder é grande. Por isso que eu falei, elege a principal, aquela que vai mais ser utilizada no seu dia a dia. Se você não está estudando, finja que já está dentro de uma empresa, troca ideia com quem está trabalhando e tenta, busca ter esse norte.
Então, pessoal, bora aproveitar esse início do mês de fevereiro para a gente criar o nosso roadmap de carreira, né? Infelizmente, a gente está chegando ao fim deste episódio, mas vocês podem chamar o Johan nas redes sociais para ele ajudar vocês a montar o roadmap de carreira.
Boa, gente, vocês vão achar em todas as mídias sociais como Johan Rodrigues. E, por favor, chama assim, eu amo de paixão mesmo ajudar as pessoas, então, se eu puder contribuir, pode contar comigo.
Boa, e você também pode aproveitar para interagir com a gente nas nossas mídias sociais, o @luisalabs e o @cabecadelabs, sem o cedilha. Se você nos ouve pelo Spotify, deixa 5 estrelas aí pra gente. Valeu por nos escutarem até aqui, até o próximo episódio. Tchau!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.